ninguém te ouve. Quando chega a noite.
Já vem anunciando ao longo da nossa tarde que nós vamos conversar com o baterista dos Paralamas do Sucesso, João Baroni. A banda vai estar aqui em Curitiba e, aproveitando essa passagem por aqui, Baroni vai lançar o livro 1, 2, 3, 4, contando o tempo com os Paralamas do Sucesso. Baroni, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde para você.
Boa tarde, Joyce. Satisfação.
Aliás, esse livro conta os bastidores da história da banda, o convívio com outros artistas, e uma parte do livro mostra que por ali, 85, 86, mesmo com a banda já famosa, a estrutura de shows no Brasil ainda era amadora. Era aquele perrengue que eu também tinha que lidar para tentar levar música para vários locais, Baroni?
Pois é, Joyce, interessante você falar sobre isso, porque a gente acompanhou a evolução, né, do show business musical brasileiro, né? E muito disso se deve ao Rock in Rio, né, que ele botou ali à mostra a necessidade de um profissionalismo, de uma estrutura muito importante para viabilizar os shows de rock, né, e os shows, enfim, musicais, né, de uma forma mais ampla, não só do rock. Mas o que aconteceu foi também que, naquele momento, essa nossa geração dos anos 80, ela botou definitivamente o rock na música brasileira, né? A gente viveu isso nessa plenitude mesmo, né? Aquela geração incrível, né, do pessoal lá dos anos 80, que surgiu ali por uma série de situações, né, da nossa sociedade, do nosso momento cultural e tudo, né? E essa tecnologia, esse insumo muito importante, né, de pessoas habilitadas a trabalhar com áudio, a trabalhar com, né, produção musical, produção de shows, eventos, ele foi se desenvolvendo muito junto com essa galera aí que veio nos anos 80, né? Então a gente acabou aprendendo aí com os acertos e erros, né?
Felipe.
Baroni, queria aproveitar e perguntar um pouco do olhar do baterista, né? O título do livro já deixa claro o olhar do baterista, porque você brinca ali com 1, 2, 3, 4, né? A marcação, e daí contando o tempo, né? Com os Paralamas do Sucesso. E você mesmo já falou que a bateria mudou a música, né? O rock é transformado pela bateria. Como é que é esse olhar de um baterista sobre a banda?
Pois é, Felipe. Legal você falar isso também, porque o meu livro, na verdade, ele é um livro muito abrangente, falando da música na vida das pessoas, no caso, na minha vida, né? Eu vim contando ali desse grande barato, né, que quando a pessoa se descobre, né, na música e tudo, né? E então eu conto essa pré-história minha antes dos Paralamas, e é claro que no dia que eu conheci o Bill Herbert, as nossas vidas mudaram radicalmente, né? A gente foi ali com aquele romantismo, né, tentando acreditar que algum dia a gente poderia viver as nossas vidas com a música, e deu nisso, né, a gente está há 40 anos nisso, né, mas realmente a minha visão ali também puxa um pouco para o lado do baterista, né, e não só no rock, como a gente estava falando aqui agora, a bateria na música moderna, na música do começo do século XX para cá, teve um protagonismo muito importante, né, porque a bateria marca o tempo, né, e os ritmos e tudo, então é uma coisa que chama muito a atenção das plateias, né, desde a época dos anos 20, né, o surgimento do jazz, depois do rock e tudo, né, a música moderna, ela tem muito da bateria no contexto, né, os ritmos, a pulsação e tudo, né, então é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem muito, né, e nós, bateristas, né, somos muito unidos, né, uma categoria muito unida. Então, sempre que a gente pode, a gente lembra, assim, sutilmente as pessoas da nossa importância, né?
Havia aquela piada, Baroni, do baterista de jazz, que ele tinha o direito ao solo, porque é ele que levava os instrumentos, né? Porque ele, forçosamente, ele que tem um veículo.
Ah, é. Não, isso aconteceu muito com as bandas de rock também. Ah. Os guitarristas ficavam amigos dos bateristas para poder também carregar o equipamento deles junto, né?
Tudo. E nessa viagem pela bateria, como é que, primeiro, o seu apego pela bateria? Quem que te impressionou inicialmente?
Olha, eu entendo assim, um lugar comum, é um clichê, assim, né? As crianças gostam muito da bateria porque é um instrumento muito circense. É um instrumento muito chamativo, né? Uhum. O som alto e tudo, aqueles trecos pendurados, o tambor, aqueles pauzinhos para bater. Ou seja, prato cheio para a criançada, né? E eu não fui exceção, assim, né? Quando eu era pequeno, eu gostava de ver a bateria na televisão, nos programas de TV, depois nos bailes lá do clube de onde eu morava, né? Quando começou esse meu encantamento pela bateria, né? Até o dia de eu conseguir ter lá um arremedo lá de uma bateria velha que tinha numa escola, que um professor amigo nosso arranjou para a gente ensaiar. Eu e os meus amigos estavam aprendendo a tocar música e tudo. E então eu atribuo assim que a bateria é um instrumento muito apelativo, né? Chama muito a atenção e a criançada adora, né?
Baroni, você falou da união dos bateristas e no livro você traz também o convívio com outros artistas. Um dos principais, né, um dos parceiros, né, dos Paralamas foi o Carlinhos Brown. Como é que foi também essa relação e qual a importância dessa troca de ideias entre artistas, aliás, vários artistas consagrados e vocês, uma banda também muito consagrada por aqui?
Pois é, a gente sempre entendeu a música como uma coisa coletiva, né? Eu estava falando aqui da geração dos anos 80... Posso até dar a ideia de que era uma coisa muito unida e tal, mas não era assim tão, assim, não era um sindicato, realmente, era um negócio assim meio, todo mundo se medindo muito, quem tocava mais no rádio, quem vendia mais disco, rolava uma certa competição ali aberta, né, entre as bandas, os artistas, né, o pessoal da antiga meio estranhando essa molecada aí do rock ganhando espaço, aquela coisa, né, sempre tem uma certa competição no ar, né. Mas a gente conviveu muito e tinha muitas amizades com muitas bandas, muitos artistas, né? E a gente foi fomentando isso de alguma maneira, né? A gente, com o pessoal da nossa geração, a gente sempre trocou muita figurinha com o pessoal da Legião Urbana, o pessoal da Plebe Rude, o Barão Vermelho, fizemos inúmeros shows juntos. E aí depois a gente foi evoluindo essa interação com artistas que não eram necessariamente da nossa tribo. No caso do Brown, por exemplo, é um ótimo exemplo, que é um cara, é um músico, né, um exemplo daquela riqueza,
Baroni,
que encantou a gente.
Gentilmente eu vou te interromper, a gente tem que fazer o repórter CBN que já entrou, passado o repórter a gente retoma, tá bom? Agora vamos lá em 1, 2, 3, 4, Marcos Aurélio Ramos.
Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim.
Eu tô entrando no clima, porque além do nosso entrevistado ser baterista, o João Baroni, referência aqui da música brasileira, baterista dos Paralamas do Sucesso, é esse o título do livro que ele vai lançar amanhã aqui em Curitiba. 1, 2, 3, 4, na contagem mesmo ali da bateria. E o subtítulo, vamos dizer assim, é Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso. 40 anos de carreira. Aliás, tem show amanhã no Guairão. E eu estava consultando por aqui... pouquíssimos ingressos, mas pouquíssimos mesmo ainda, à venda no Disque Ingresso, show no Guairão, então amanhã, sexta-feira, a partir das 9h15 da noite. Mas antes, à tarde, o João Baroni faz esse lançamento do livro nas livrarias Curitiba do Parque Shopping Barigui, sessão de autógrafos, vai ter bate-papo, oportunidade também de encontrá-lo. Baroni, primeiro, obrigada por aqui, né, ser gentil conosco, dar espaço aqui para esse repórter CBN que a gente também precisa colocar no ar, deixar nosso ouvinte muito bem informado. Mas você falava dessa relação dos artistas, daquele clima dos anos 80 e como isso também foi, na verdade, sendo uma construção plural, que você acredita que a música é também essa construção dessa forma?
É, com certeza. Eu estava falando... Você perguntou sobre o Brown, né? O Carlinhos Brown, que é um gênio da música baiana, da música já universal, né? E a gente encontrou com ele, o Herbert encontrou com ele e fez essa... E compôs, né, coletivamente essa dupla e rendeu um dos maiores sucessos dos Paralamas, que é Uma Brasileira, né? É. E lembrando um pouquinho mais para trás também, a gente, quando estava gravando o nosso terceiro álbum, Selvagem, a gente gravou Alagados e contou com a participação do Gilberto Gil, né? Cantando com o Herbert nessa música, né? E depois o Gil ainda fez a letra de uma música nossa chamada A Novidade, né?
Uhum.
Que ele teve essa inspiração incrível e saiu também uma música super bonita e super conhecida dos Paralamas. Enfim, a gente vai batendo essa bola com um monte de gente, né? E acho que a música tem esse apelo coletivo, né, de você reunir coisas inusitadas, algumas coisas são óbvias, outras nem tão óbvias, mas esse é o grande barato, né, da música. A gente às vezes esquece que a música é uma forma de arte, né, a gente tem que ir atrás disso também, né? Da coisa mais subjetiva, não das receitas garantidas de sucesso, né? Que se o cara pensa assim, já é meio esquisito, né?
Rodas em sol, travas em dó, uma brasileira.
Olha, essa equipe da CBN tá afinada, hein? Mencionar brasileira, tocou a brasileira aqui.
Uma leve meia, uma brasa incendeia.
Mas, Barone, você falou há pouco aqui no estranhamento. Eu pergunto como é que era a relação de uma banda jovem como o Paralamas do Sucesso nos anos 80 com técnicos e produtores. Muitos desses técnicos e produtores ainda tinham o legado de trabalhar com grandes estrelas da MPB e estavam agora colhendo nesses estúdios enormes, né, uma turma diferente.
A gente, quando assinou o nosso primeiro contrato, eu relato isso muito no livro, porque eu acho que é o tipo de história que todo mundo gostaria de ouvir, né? Uhum. Como você foi ganhando essas experiências e vivenciando isso, né? A gente ali, moleque, ali, 20 e poucos anos, cheio de ideia na cabeça. Então a gente, quando entrou na gravadora, a gente não queria ficar botando o pé na mesa logo. A gente entrou lá para ver como é que é o processo todo. Eu costumo muito falar que naquela época era mais fácil você ir à lua do que gravar um disco, né? Porque era muito, muito difícil você gravar um disco, aquela coisa, aquele objeto, né? Mágico ali, com aquele conteúdo ali da capa do disco, das músicas e tudo, lado A, lado B. Então a gente foi tentando, muito respeitosamente, aprender, né, com essa experiência, e realmente havia assim um modus operandi, né, que era um pouquinho engessado ali na gravadora. E quando a gente foi gravar o nosso segundo disco, a gente teve a sorte de poder ter um pouco mais de liberdade de experimentar coisas dentro do estúdio e tal, e ter um pouco mais de uma dinâmica parecida com o que a gente lia tanto nas revistas e jornais internacionais sobre produção musical, né, como é que os Beatles gravavam, como é que o Led Zeppelin gravava. A gente falou, pô, a gente precisa fazer isso no Brasil também, a gente tem que fazer um som bacana aqui, a gente tem todos os equipamentos, a gente tem que ter uma resultante melhor, né? E foi o que aconteceu. O nosso segundo disco foi muito legal, assim, de fazer, porque a gente já conseguiu chegar bem perto do que a gente queria, né, no ideal que a gente tinha de música na cabeça, e foi um grande sucesso, né? O Passo do Luio foi o disco que proporcionou a gente a ir para o Rock in Rio, né? Ali no final de 84 o disco saiu, e no começo de 85 a gente estava lá naquele mega evento, e a gente saiu do Rock in Rio consagrado, né, fazendo dois shows por dia, né, pelo Brasil afora. Foi um negócio assim incrível mesmo, né?
E eu queria avançar um pouquinho e falar de uma fase da carreira um pouco mais pra frente, que é a fase do acústico, né? Vocês fizeram um acústico bem naquele meio termo ali, né, que tava bombando já tinha alguns acústicos estourados, mas ainda não foi aquela leva que teve vários depois de vocês, mas vocês, assim, fizeram em grande proporção, todos uniformizados, grande cenário. Como é que foi pensar esse momento ali?
O acústico também foi uma outra experiência que a gente quis dá bem um verniz artístico, assim, para a experiência, né? Porque, de uma certa forma, esse projeto que a MTV fazia naquela época era uma espécie de revisitada nos grandes sucessos dos artistas, com um banquinho e um violão, né? E a gente tentou fazer o nosso acústico uma coisa com um pouco mais de ousadia, né, criativa e artística. Então, a gente não necessariamente tocou nesse projeto todas as nossas músicas mais conhecidas, né, com um formato ali de violão, né, e bongozinho, né. Então a gente realmente tentou ousar, assim, né, nas releituras que a gente fez, tanto das nossas músicas quanto das músicas que a gente escolheu para botar ali no disco também, né. A gente fez uma regravação de uma música do Beto Guedes muito bonita, fizemos uma regravação de uma música do Talking Heads, que era uma banda que a gente gostava muito também. E aí a gente tentou realmente fazer um negócio que tivesse a ver com essa nossa ambição artística, né?
E tem uma mistura de Lorinha Bombril com tequila.
É, exato.
Sim, essas misturas inusitadas que às vezes apareciam assim numa brincadeira ali no ensaio e tudo, e acabavam fazendo parte do script também, né?
Bom, a gente aqui poderia passar a tarde toda conversando, porque tem muita história, isso é verdade. E todo mundo...
Pois é, o livro está aí para isso.
Exato. E todo mundo tem aquela música que adora, que marca a história. Pelo menos, assim, a banda, né? Eu acho que, além de acompanhar os 40 anos como foi para vocês, como essa trajetória foi para vocês, o olhar de vocês, a gente aqui também faz essa reflexão, como foi para a gente. Eu, pelo menos, a primeira saída naquele período... Um pouco depois das restrições de pandemia, Barone, foi no show do Paralamas, ali no Teatro Positivo. Ainda com um monte de espaçamento da cadeira, legal. Eu de máscara daquelas ali, né? A gente não sabia ainda como... Mas começou um pouquinho a liberar e foi, parece que lavou a alma, porque parece que, opa, deu aquela, né, respirada depois, né? Então a gente vai relembrando também. E amanhã tem o show para que vocês também tenham mais esse encontro aqui com o público curitibano.
Maravilha, o Guaíra é um dos lugares mais legais do Brasil para se fazer show, é sempre uma alegria quando a gente passa aí, e é isso, né, sobrevivemos à pandemia, estamos aqui, né, também, né, mais uma para contar, e é muito legal a gente voltar a Curitiba sempre, né, que a gente pode, a gente está aí, é um público maravilhoso, e a gente tem certeza que vai ser um belo show amanhã. E conto com a presença da galera lá na Livraria Curitiba, né, no Park Shopping Barigui. Isso. Às 3 da tarde eu vou estar lá autografando. Parece que vai ter um bate-papo também com alguns artistas locais e tal. E acho que vai ser bacana também.
Deixa eu fazer uma última pergunta, Joyce.
Rapidinho, por
1980,
favor.
1980, Barone, se falasse, você falasse para os seus familiares, eu vou viver de música e vou lotar daqui a 44, 45 anos num teatro com capacidade superior a 2 mil lugares. O que, que a tua família diria para você?
Você tá louco, menino? Vai estudar.
Muito bom, olha só.
Que legal, quem diria, né? Cuidado com os seus sonhos, eles podem se realizar.
É isso aí, Barone, muito obrigada mais uma vez. Boa passagem.
Obrigado,
aqui por
pessoal.
Curitiba.
Sempre uma alegria estar na CBN, adoro vocês.
Valeu. Maravilha, obrigada. A gente que fica feliz.
De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim.
João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso, conversou com você, ouvinte da CBN, e depois desse bate-papo no nosso portal também, um trechinho nas redes sociais para você acompanhar, e parte dos fãs vai ter esse encontro direto com o João Barone e também com os Paralamas, como um todo, nesse show aqui em Curitiba. Vamos ao intervalo, tem mais informação da nossa região e ainda tem Mabi Machado com as dicas de cinema.